Notícias com Ana Trocado Marques.
As boas histórias no futebol nem sempre acontecem dentro de campo. O Varzim uniu duas pessoas e esteve na origem de uma família luso-brasileira. O jogador Pablo Luigi chegou a Portugal em 2018 para representar o Varzim B e conheceu Silvia Nunes, que trabalhava na comunicação do clube. Uma entrevista acabou por uni-los para a vida.
Devo muito. E o fato de eu estar aqui até hoje é muito por ela. Porque no momento mais dificuldade ali no Varzim, eu tive que dar uma entrevista a ela. Na época ela trabalhava muito com a equipa B também. E ela pediu para eu contar a história e o contexto como é que. E eu contei e ela sentiu muito e ofereceu ajuda. Naquele momento era só ajuda. E depois passamos a nos conhecer e foi ela quem me ajudou com tudo. Tudo, digo tudo mesmo. É que não tinha dinheiro, ela me ajudou com dinheiro. Não tinha roupa de inverno, ela me ajudou com roupa de inverno. Aí abraçou minha causa, digo, melhor dizendo.
E apaixonaram-se.
E apaixonamos e hoje temos uma filha linda.
Que é Poveirinha, né?
Poveirinha mineira, eu digo. Que é a nossa Poveirinha mineira e que nos dá muita alegria hoje em dia.
Pablo Luigi já se considera um poveiro e não pretende voltar a viver no Brasil. Mas, entretanto, deu a conhecer o seu país à companheira Silvia Nunes, que ficou apaixonada após uma viagem a Minas Gerais.
Ela disse que tinha o sonho de conhecer sempre o Brasil. Foi pena não ter levado ela ao Rio. Mas eu não gosto do Rio, ela gosta. Mas ela ficou apaixonada por Minas, quer voltar. Aí esperamos que daqui 2 anos talvez possamos voltar lá. Mas foi uma experiência incrível para ela. Gostou muito.
Claro. Já sentes um poveiro, tu?
Já. Até mesmo na forma de falar, já começa a arranhar mais o português do que o brasileiro.
Exato. Até porque já estás aqui na Póvoa há 6 anos.
É.
E vês-te no futuro a ficar na Póvoa do Varzim?
Sim, eu já disse à minha mãe que não pretendo voltar.
É?
É. Quero fazer com que minha filha estude aqui, cresça aqui, conquiste as coisas dela aqui.
Claro.
Que é uma terra boa, pessoas boas, tranquila, de sossego, que eu gosto de sossego. Não quero voltar mais assim para o Brasil.
Já te sentes integrado na nossa sociedade?
Já. E
comunidade, digamos
sim,
assim.
Sim, e foi isso um dos fatores que me fez querer ficar sempre. Porque são pessoas que me tratam bem.
A história de Pablo Luigi contada no programa Onda Desportiva, que está disponível na secção de podcast do site da Rádio Onda Viva. O Rio Ave decidiu que todos os sócios terão entrada gratuita na recepção ao Gil Vicente. Depois do sucesso na adesão à visita ao Bessa, o clube quer encher a bancada na tarde do próximo sábado. Os associados terão entrada livre, mediante levantamento de bilhete, e os portadores de lugar anual ainda terão direito a um ingresso gratuito extra. Estes podem ser levantados na loja do Rio Ave, no estádio, e o clube aconselha a não deixar para perto da hora do jogo. O público afeto à equipa de Barcelos terá de pagar 10 euros por um lugar na Poente Lateral Sul. Dentro das quatro linhas, Luís Freire prepara a partida com algumas baixas, Boateng vai cumprir castigo e Amin ficará de fora por lesão num joelho, enquanto Josué e Nóbrega estão em dúvida. O empresário brasileiro de 50 anos, apanhado a descarregar uma tonelada de cocaína dissimulada em tijoleira num armazém em Vila do Conde em 2022, foi condenado a 10 anos e meio de prisão e será expulso de Portugal. Um cúmplice português de 41 anos, residente em Gaia, foi condenado a 8 anos de cadeia. A sentença foi lida ontem no Tribunal de Matosinhos. Os juízes consideraram provado que Hermes Tavares elaborou um plano para trazer elevadas quantidades de droga para Portugal e, para dar uma aparência de legalidade ao negócio, criou uma empresa portuguesa, integrando um português na sociedade. O coletivo entendeu ter ficado claro que, ainda no Brasil, Hermes ou alguém a seu mando cortou o interior das placas de cerâmica, onde acondicionou mais de 1.000 quilos de cocaína. A droga, que dava para 4 milhões de doses individuais, valeria nas ruas mais de 40 milhões de euros. Acondicionado o produto, Hermes contratou uma empresa para transportar a carga por mar para Portugal. A cocaína chegou ao Porto de Leixões, de onde foi transportada até um armazém em Árvore, Vila do Conde. Hermes Tavares e outros 3 arguídos foram detidos pela Polícia Judiciária no momento em que se preparavam para descarregar o contentor. O Tribunal de Matosinhos deu ainda como provado que a cocaína pertencia a Hermes e ao seu cúmplice e que ambos atuavam em conjugação de esforços para conseguir elevados proveitos. A empresa foi condenada a pagar uma multa de 216 mil euros. Os restantes três arguídos, Luís, Diego e Igor, foram absolvidos, tendo o tribunal considerado que não ficou provado que tivessem conhecimento do plano e da existência da droga. Hermes negou sempre as acusações, dizendo desconhecer de quem seria a cocaína e alegando que era apenas um importador de kits de casas pré-fabricadas. Os argumentos não convenceram o coletivo de juízes, que acabou mesmo por o condenar a 10 anos e meio de prisão e à expulsão de Portugal, onde não poderá regressar nos próximos 8 anos. A Ordem dos Médicos considera que o fim das cirurgias ao cancro da mama no Hospital de Barcelos não favorece o acesso aos cuidados de saúde e não vê justificação para a decisão da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Recorde-se que a partir de 1 de abril, 7 unidades locais de saúde deixaram de realizar cirurgias ao cancro da mama. São elas Barcelos Esposende, Oeste, Cova da Beira, Guarda, Castelo Branco, Baixo Mondego e Nordeste. A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde diz que o critério foi fechar as unidades com menos de 100 cirurgias ano e com menos de 2 cirurgiões dedicados. Justifica-se com o argumento de garantir maior experiência, qualidade e segurança nas intervenções cirúrgicas. A Ordem dos Médicos não concorda. Em declarações à RTP, o bastonário Carlos Cortes diz que a decisão não favorece o tratamento das mulheres com este problema oncológico e dificulta o acesso aos cuidados de saúde. Para o bastonário, não deixa de ser curioso que se faça esta intervenção numa área médica que não tem problemas. Portugal, na área da cirurgia do cancro da mama, é dos países com melhores resultados a nível europeu. Portanto, é curioso estar a alterar uma área de intervenção em saúde em que os resultados portugueses são bons, frisou o bastonário. Isto vai contra tudo o que tem sido desenvolvido para fixar médicos em áreas mais carenciadas, nomeadamente áreas do interior que têm falta de médicos, têm falta nomeadamente de cirurgiões, reforçou ainda Carlos Cortes. O padre Manuel Sá Lopes e o Centro Social e Paroquial de Avidos vão recorrer do crime de burla tributária, pelo qual foram condenados pelo Tribunal da Relação de Guimarães. De acordo com a sentença, os dois terão que pagar uma indemnização de 499 mil euros à Segurança Social. O Tribunal deu como provado o pagamento de comparticipações indevidas entre 2013 e 2019, relativas a utentes que não existiam ou tinham já falecido. Entretanto, em comunicado, o Centro Social Paroquial de Avidos declarou que vai recorrer da sentença por discordar da interpretação e ação da Segurança Social. A instituição diz que todos os valores envolvidos foram aplicados em serviços aos utentes das respostas sociais e que nenhum membro da direção, em especial o presidente, padre Manuel Lopes, usufruiu de qualquer cêntimo deste valor, apesar de estarem em voluntariado. O Centro Social diz ainda que também nenhum colaborador beneficiou de algo que não estivesse no seu contrato de trabalho, manifestando solidariedade ao sacerdote e a toda a direção. Recorde-se que, conforme a Onda Viva lhe contou na passada sexta-feira, o padre foi condenado a uma pena suspensa de 3 anos de prisão, sujeita ao pagamento de 45 mil euros. Já o centro tem de pagar uma multa de 4.500 euros. Manuel Lopes e o Centro Social estão ainda obrigados a devolver à Segurança Social 499 mil euros acrescidos de juros.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.